Muito bem, chegamos nesse boletim para anunciar a chegada da chuva, principalmente na região central do país. Chove nesse momento em algumas regiões importantes de produção, no entanto, vale um alerta. São as primeiras chuvas e não dá para garantir que elas vão ter continuidade. A gente vai ver esses detalhes daqui a pouquinho no mapa com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Mamedes já está aqui com a gente. Enfim, as chuvas chegaram, Mamedes, mas ainda não dá para dizer que é aquela chuva bem distribuída, volumosa, enfim, e que vai ter continuidade, né? O produtor deve ter algum cuidado aí, certo?
Exatamente isso, né, Alex? A gente sabe que, principalmente aqui para essa nossa região, ou essa grande área central do Brasil, as chuvas, quando elas começam a se iniciar, ela não é uma chuva ainda boa, são aquelas chuvas que ainda são muito intercaladas, né, entre um evento e outro, e muito mal distribuídas no tempo e no espaço. Até depois voltar, pegar a normalidade da estação chuvosa, e aí sim, né, aí vai favorecendo aqueles intervalos de chuva mais curtos entre um e outro.
Quando você acha que efetivamente a gente vai ter chuva, ou pelo menos a estação já funcionando normalmente, principalmente para a região central, hein, Mamedes?
Olha só, Alex, a gente vem monitorando, né, esses modelos climáticos e percebe-se que da segunda quinzena de outubro para frente é que ela deve pegar um tranco normal e ainda um pouco mais para o final da segunda quinzena. Lá para o dia 27, 28, talvez, 26 de outubro, é que começa a pegar realmente uma normal, assim, aquela frequência de chuva, né? E aí deve seguir outubro, novembro, dezembro com chuva, talvez até janeiro ainda com uma boa chuva, com uma boa perspectiva de chuva.
Para o sul do país, Mamedes. A gente tem boas chuvas sendo registradas no Rio Grande do Sul, boas chuvas em Santa Catarina, boas chuvas em parte do Paraná. Que região do Paraná fica fora dessa chegada das chuvas aí, Mamedes?
Bom, o Paraná realmente ele vem sofrendo já desde o ano passado, né, Alex? A gente percebe isso de novo ao longo deste ano. Ali no noroeste do Paraná, oeste e noroeste do Paraná, onde que será, vamos dizer assim, uma região mais afetada. Não quer dizer que não vai ter chuva. Tudo indica que a chuva ali ela já estava abaixo da média, já choveu pouco no inverno e não está tão bom assim a chuva naquela parte. Então, vamos esperar que alguma mudança aconteça mais brusca, mas parece que, pelo menos para os próximos... Nos próximos 15 dias, ali ainda vai ficar crítico sem chuva. Depois eu posso mostrar no mapa.
Muito bem. Eu queria que você começasse mostrando para a gente o mapa, a imagem de satélite, para mostrar que tem chuva já acontecendo, né, Mamedes?
Exato. Vou compartilhar aqui a tela, Alex. Esse aqui é a imagem de satélite já de hoje. Perfeito. Olha só que está bonita, né? Essa imagem de satélite, a gente vê é uma imagem do infravermelho, do topo de nuvens, né? Então, lugares onde está com tons vermelhos, né? É sinal de que ali o desenvolvimento vertical dessa nuvem está bem grande e é uma probabilidade bem maior estar chovendo naquela área. Mas a gente viu que na semana passada havia uma grande área escura pegando toda essa parte do Mato Grosso, grande parte aqui do Goiás, Bahia, né, Minas Gerais. Então já vê que essa condição mudou. Conforme essa frente fria, ela veio migrando gradativamente aqui pela região sudeste, saindo do sul pela região sudeste, escapando aqui pelo litoral. Ela conseguiu, né, devido à circulação da atmosfera em médios níveis e também nos altos níveis, começar a trazer um pouco mais dessa umidade aqui para a nossa região central, quebrando, né, grande parte dessa massa de ar seco, que até então vinha predominando com altas temperaturas, o ar muito seco. Mas olha só, isso é a cara de hoje, já mudou e mudou para melhor, viu, Alex?
Mas o Mamedes tem o índice de chuvas nas cidades onde tem a medição do IMET e a gente consegue nesse mapinha, entender essa má distribuição, certo, Mamedes?
Certo, eu havia pago, mas eu puxo ele aqui de novo. Eu vou começar ali pelo Mato Grosso do Sul.
Que é importante, né? Principalmente ali no Pantanal, para a gente entender o que está acontecendo.
Exatamente. Então, a gente está vendo isso aqui, olhando, né, para essa para a imagem de satélite, vendo essa condição de uma nuvem média para baixo, né, até uns altos, até altos níveis aqui, mas é mais nuvem média. Então a gente percebe, né, que essa chuva vem acontecendo de uma forma pontual, não é generalizada, mas que de uma certa forma, se a gente for comparado com a semana passada, essas chuvas, mesmo que sejam pontuais, já está pegando mais cidades com chuva, né, Alex? Então isso é interessante porque já está se espalhando essa chuva.
É, e tem volumes bons, né, Mamedes? 10 milímetros aqui em 16, Bonito, é isso?
Esse aqui é em Bonito, 16 milímetros em Angélica já, isso acumulando, né? Já estamos com quase 14 milímetros lá em Itaporã, e aí vai indo, né? Chegando aí até São Paulo, já estamos com 8 milímetros em Ponta Porã, que é ali na fronteira, né? Então, uhum. A gente, apesar de que na última hora ali parou de chover, mas muitas cidades, né? A gente vê que nessa última hora continua chovendo, tanto que aqui em Angélica choveu 5,8 nessa última hora.
Uhum. Então... Mas é importante destacar que tem muita cidade que ainda não recebeu nada de chuva, né?
Exato. Eu vou puxar também aqui Mato Grosso, que é um dos casos, mesmo que a gente vê chuva nessas últimas horas, né? Tem algum acumulado, já aconteceu. Então a gente vê que ainda está bem isolado. É. Né? Se a gente for olhar assim, ou se for olhar Minas Gerais, por exemplo, né? Se a gente for olhar, é claro, eu vou destacar que isso aqui são estações automáticas, não são as estações convencionais, que é mais prático a gente pegar agora de hora em hora, né? Então a gente vê, né? Minas Gerais e Machado já está choveu já um pouquinho, vem acumulando já 1,2 ao longo da manhã. A gente já tem um Viçosa, tudo bem, que é ali na região... da Serra da Mantiqueira, né? Ali na Zona da Mata, já está com 26 milímetros, mas aconteceu mais, foi numa tacada só de noite, mas a gente vê que as outras cidades também já vem acontecendo chuva, né? Mesmo que seja fraca, não é uma chuva volumosa, mas que no acumulado aí dá um resultado legal.
Não é volumosa, nem bem distribuída, mas já estão acontecendo. É isso que a gente quer pontuar aqui, certo, Mamedes?
Exatamente, Alex.
Muito bem. Como é que vai ser o comportamento dessas chuvas a partir de agora, Mamedes?
Bom, Alex, olha só.
Vamos ver vamos ver o acumulado primeiro, antes da gente ver
Beleza, agora.
Pode ser?
Pode. Eu tenho aqui um acumulado dos últimos 3 dias, né? Que é pegando aqui o fim de semana até ontem, né? Uhum. Até domingo. Então a gente vê que a chuva foram muito pontual, mais volumosa na região norte. E também ali no Mato Grosso do Sul teve chuva, também como no Mato Grosso, mas se percebe que foi bem isolada, né? Uhum. E algumas áreas com pouca chuva. Até mesmo aí no Paraná. Repara que essa chuva bem volumosa aqui no Mato Grosso do Sul não chegou a atingir o noroeste e o norte do Paraná. Uhum. E se pegar só a chuva que aconteceu no domingo, que na verdade essa mudança começou a partir de ontem, né? Então a gente já vê que determinadas áreas vem aumentando. Repara que no próprio Pantanal já está ali, né? De 1 a 3, de 1 a 5 milímetros de chuva. Então já vem pegando. Como foi de ontem, se a gente for pegar esse mapa... Com o acumulado de hoje, com certeza alguma área aqui já ficou mais alaranjado, né? E talvez no final do dia chegasse até um ponto verde, que é acima aí de 9 milímetros.
Perfeito. E de hoje para diante, o que, que vai acontecer? As chuvas continuam?
Bom, ter uma continuidade em cima de determinado ponto. E aí eu vou mostrando aqui, Alex, se tu me permite primeiro mostrar aqui o campo da pressão atmosférica, uma comparação antes de chegar na chuva, né? Ver alguns detalhes de alguns elementos meteorológicos que podem indicar essa chuva para o futuro ou não, né? Então eu começo mostrando em superfície a comparação entre o GFS e o Cosmo. Para que o internauta tenha noção, a linha vermelha é do modelo Cosmo e do azul é do GFS, tá? Então, esse aqui é a análise da pressão atmosférica, a gente vê aqui um campo da pressão bem intensa, né? Uma alta pós-frontal muito intensa, ali já pegando o Rio Grande do Sul, tanto que ocasionou essa geada.
Isso é frio, Mamedes?
Como é que é, Alex?
Isso é frio?
Olha, está associado a frio. Aqui eu estou vendo a alta pressão, que ela está muito intensa, né, Alex? Então, como a frente fria está aqui no oceano, associada a esse centro de baixa pressão, que é um ciclone extratropical, né? Então, ela está associada a essa frente fria, só que o centro dela está muito intenso. Se a gente mudar isso aqui para terça-feira, então a gente vê que os dois estão praticamente conversando a mesma língua, vê que começa a tomar conta dessa circulação sobre a região sudeste também, e para 72 horas, aí começa, eles já começam a não conversar tão direitinho, mas o que se observa ainda é essa circulação dessa alta pressão predominando sobre a região sudeste, parte da região sul, mas começa a ter uma entrada de um ar mais quente, né, forçando esse centro de alta pressão a ficar meio que quebrado. Então, provavelmente, né, para esse dia, deve estar se formando uma outra frente fria ali pela Argentina e pelo Uruguai.
Então, até terça-feira tem condição de frio, é isso, Mamedes?
Exatamente, lá para o sul, olha só. Repara que essa circulação predomina, né? Então, quando a gente avança, principalmente agora, deixa eu pegar aqui na parte da manhã, repara que ela está bem intensa, que é um horário que ela fica mais intensa, então repara que ainda está sobre a região sul e sudeste, né? Mas já lá para o noroeste do Paraná, ali de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, já começa a ter esse encravamento, né? Tanto que à noite a gente já percebe todo esse cavado, né? Essa entrada de ar mais úmido e quente aqui sobre o Rio Grande do Sul, oeste, né? E sudoeste do Rio Grande do Sul, ali pegando o sul também.
Mas tem risco de geada, Mamedes?
Tem, Alex. Eu vou mostrar aqui, vamos pegar aqui o Sisdagro. Olha só, esse aqui é a condição para amanhã, né? Então a gente vê que tem geada mais forte ali na região isso, da campanha,
isso é terça-feira, né? Terça-feira, não é? Dia 22?
Não, esse aqui já é amanhã, né? Porque hoje é 21, né?
Hoje é 21, tá certo, isso mesmo.
Aí então tem lá na campanha e geada fraca já chegando lá para Santa Catarina, já esticando grande parte de Santa Catarina. Uhum. Isso terça-feira. Quarta-feira, né? Dia 23, aí sim, né? Esse meio que quebra essa massa de ar frio que a gente viu, que ela fica meio quebrada, começa a querer entrar encavado, mas ainda tem condição de geada forte na campanha, assim como na Serra Nordeste do Rio Grande do Sul, e parte de Santa Catarina, até mesmo ali do Paraná, e olha só, beliscando ali o sudeste de São Paulo.
Mas agora, fica mais concentrada ali no sul do país, então, né?
No sul ainda do país.
Muito bem.
Agora, quando a gente avançar para o dia 24, aí já vê que essa condição praticamente já não tem mais condição de geada, né?
Aí, em nenhuma parte do Brasil, né?
Sim, exato, exato. Então, o que é mais aqui a região sul, né? Como esse sistema pega mais essas áreas até a região sudeste, a gente vê que não tem mais, pelo menos para esses dias, né? Mesmo que a gente saiba que está na primavera, não quer dizer que essas massas de ar polares ainda não, ou massas de ar frio não vão atingir a região sul. Sim, ainda podem atingir, fazer com que a temperatura caia e algum evento até mesmo de geada pontual aí pela região sul ao longo da primavera.
Muito bem. Então, a condição fria ainda permanece em algumas regiões, mas não é mais aquele frio de derrubar as temperaturas muito forte, enfim. Essa atuação ela fica mais concentrada ali no sul do país, principalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde pode haver geada. Certo, Mamedes?
Isso, certo, com certeza, é exatamente ali. Não quer dizer que em Minas Gerais, São Paulo, a temperatura não vai cair. Com certeza ela vai cair, vai amenizar o calorão também que está por lá, mas não levando condição de geada, né? Somente uma queda na temperatura, mas nada de, assim, de a ponto de chegar a formar geada.
Perfeito. Vamos ver as chuvas então, Mamedes? Para onde que elas vão?
Bora, então vamos ver aqui. Eu estou mostrando aqui o mapa, né? À esquerda o Cosmo, à direita o GFS.
A gente acumulado... não está vendo ainda, Mamedes.
Não está vendo? Então deixa eu compartilhar isso aqui de novo, Alex.
Aí, agora sim, agora estamos vendo.
Ah, beleza, então. Olha só, à esquerda o Cosmo, à direita o GFS. Então a gente viu pela imagem de satélite, isso aqui é uma previsão de acumulado de chuva de ontem até hoje, às 24 horas, né? Uhum. Então, a gente mesmo vendo que o modelo não está mostrando alguma chuva pontual nessa área de Minas Gerais, como também o Distrito Federal, né? Mas a gente vê que tem bastante, pela imagem de satélite, a gente vê que tem bastante nebulosidade chegando aí, que isso aí é um sinal de que tem bastante umidade. Então, provavelmente, mesmo que os modelos não peguem, mas deve ter chuva pontual por essa área.
Tá.
É, chuva mais volumosa ainda para o lado de São Paulo e também Rio de Janeiro, até mesmo aí na Zona da Mata de Minas Gerais, todos os dois mostrando isso. Tanto o Cosmo, tanto o GFS se espalham mais essa chuva sobre o Mato Grosso, Mato Grosso Sul, parte de Goiás, sendo que nessa área hoje a gente tem condição de chuva forte, de avisos meteorológicos para essa área, né, de uma chuva mais intensa. E na região norte, onde a chuva já vem se concentrando há um bom tempo, que também, né, Alex, daqui de outubro e novembro, essa área começa a entrar no período chuvoso deles, e que também essas chuvas terão assim, uma maior frequência daqui para frente, ao longo aí da estação da primavera.
Isso é nas próximas então, 24 horas, certo?
Que até hoje à noite.
Até hoje à noite, tá.
Vamos avançar para amanhã, então, à noite, né, Alex? Vamos avançar um pouquinho mais rápido. Então, a gente vê que essa chuva ali na Zona da Mata, São Paulo e Rio de Janeiro, continua com um volume grande. Nossa área central continua com chuva, o GFS até espalha um pouco mais e com volume até um pouco maior do que o Cosmo, mas o sinal é que para essa área tem chuva. Então, repare que esse corredor ainda, amanhã, terça-feira, ainda está formado e ainda com chuva, né?
É interessante notar a formação desse corredor, né, Mamedes? Esse
Exato.
Corredor de norte até o sudeste ali. No entanto, é importante frisar que os volumes de chuva não são tão significativos, né?
Isso, não tem assim aquele volume grande, mas a gente sabe que é uma chuva pontual, né, Alex? Então, essa chuva pontual, em alguns lugares, não são todos, porque a gente está vendo que, em média, né, essa chuva está ali muito fraquinha. Se a gente for olhar aqui na tabela, de 1 a 5, de 1 a 7, e o amarelinho é que já começa a ficar melhor. Então, a gente vê que esses pontinhos amarelos, eles estão meio que espalhados. Até aqui mesmo, no centro do Goiás, em direção ao Distrito Federal, a gente tem chuva que pode acontecer de 20 a uns 30 milímetros. Então, isso aí eu posso dizer que naquele local é uma chuva boa, mas ainda não é aquela chuva generalizada, né?
Tá.
Então, ainda deve continuar assim. Mas se a gente avançar...
Esse sistema continua atuando até quando, Mamedes?
Olha, Alex, eu acredito que ele deve ainda ter essa continuidade até quarta-feira.
Uhum.
Então, aqui é que eu estou realmente vendo quarta-feira, né? A gente vê que essa chuva se espalha mais pelo estado de Minas Gerais, já chegando lá no Espírito Santo, né?
Tá.
Tanto que o Cosmo até prevê um volume de chuva ali acima de 50 milímetros, ali no sudeste do Espírito Santo. Mas que essa chuva já pode chegar nessa área aqui, onde tem uma grande área de cultura, né, de Minas Gerais, ali, Buriti, Unaí. Então, essa área aqui já começa a ter chance de receber alguma chuva, mas que, como você frisou, não é chuva de grande volume. Porém, ainda algumas chuvas pontuais ainda deverão acontecer aqui na região centro-oeste, já o Mato Grosso Sul já começa a concentrar essa chuva um pouco mais ao norte do estado. Eu vou seguir aqui pelo GFS, né? A gente vai ver que já começa a ter uma quebrada dessa chuva a partir de quinta-feira.
Vamos ver.
Desse corredor, né? Então, tu já vê que essa chuva aqui entre o Goiás e Mato Grosso, Mato Grosso Sul, tem uma quebrada.
É. Hã? E os dois mapas estão mostrando a mesma coisa, né?
Praticamente a mesma coisa. Alguma chuva mais pontual ali para de Minas, um pouco mais ao norte, ou o Cosmo um pouquinho mais ao sul, mas que estão praticamente mostrando a mesma coisa.
Uhum.
E aí, se a gente avançar agora lá para sexta-feira, né? Então, sexta-feira, praticamente, a gente vê que essa condição é quebrada na região central do país, mas, em contrapartida, o sul, que estava com geada, pelo menos até terça, quarta-feira, já começa, vamos dizer assim, um próximo sistema frontal já começa a chegar ali para a Argentina, Uruguai, já influenciando a área de campanha e o sul do Rio Grande do Sul.
Esse sistema, ele vai avançar, Mamedes?
Eu vou continuar aqui pelo GFS, né? Então, a gente vai ver que ele vai dar uma avançada assim, mas ele vai escapar meio rápido. Deve fazer chuva boa lá para o Rio Grande do Sul, né? Isso já é no sábado, se não me engano. Sábado,
faz aquele sábado, corredor, domingo. Mas com conexão mais para o sul do que para a região central ou sudeste, né?
Isso. E a gente vê, né, Alex, que o corredor ele começa a ter uma conexão de novo. Ó. Se a gente pegar de 20, que é sexta-feira, né, vê que não tem nenhum corredor formado aqui ainda de de umidade e chuva. Uhum. Mas a partir de 144, ele já começa de novo, devido ao sistema frontal que vai passando. Eu posso mostrar aqui para a gente ter uma ideia, é da área de pressão, né? Então, a área de pressão não vai mostrar isso aqui. Eu tô aqui em 144 horas. Eu não sei se ele está ainda em 144 horas aqui, se ele está pegando, mas acho que sim. Apesar dele ficar confuso, né? A gente já vê que tem ali uma área de uma grande área de baixa pressão, né?
Isso então, é
por
chuva.
Isso que vai. Não. Já é condição de chuva, né? De uma área de baixa pressão já começar a trazer esse corredor de umidade, né? Da região norte, passando aqui pela Bolívia, norte, da Argentina, Paraguai, e canalizando toda essa umidade ali para o oeste e sul do Rio Grande do Sul. Repara que isso aqui ainda os dois, apesar de estar meio confuso as linhas, né? Mas a gente vê que tem uma área do cavado aqui assim, em vermelho aqui do Cosmo, assim como também o GFS já foi um centro de baixa pressão, né? Então, eu acredito que é isso que vai acontecer para os próximos dias.
Muito ali, bem. Né, no caso... Ô, Mamedes, mas daí tem um detalhe, né? Volta um pouquinho a imagem das chuvas dos próximos dias, só para a gente mostrar como é que ela caminha, e mais do que isso, que não chega num determinado... ali no noroeste do Paraná, né?
É exato, Alex. Olha só. Então, vamos avançar aqui. Isso aqui é sábado, domingo, né?
Forma corretora lá.
Os gaúchos lá vão pegar a chuva boa, né? Uhum. E aí, ó, segunda-feira...
Olha o buraco que fica aqui no noroeste do Paraná.
Exato. Então, pelo que eu observei, né, do canal, toda essa circulação... ela vai jogar mais aqui em direção ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, essa área aqui do Paraná ainda não vai estar tão bom de chuva assim, mesmo pegando toda essa chuva lá no sul, né? Eu acredito que alguma chuva pontual ainda possa acontecer, tá, Alex? Mas aí não é aquela chuva que vai levantar a umidade do solo lá para 20% aí de umidade. Então, eu acredito que não seja tão boa. Tá. Mas aí depois...
Isso é quando, Mamedes?
Isso aqui já é no dia 29, né?
Já
no final do mês de setembro.
Tá.
Então, é sábado, domingo, segunda, terça-feira.
Uhum.
Então, na quarta-feira, já volta a chuva para o Rio Grande do Sul, mas em contrapartida, a nossa região central vai continuar sem chuva por esses dias, né?
Mas as frentes frias começam a formar com mais regularidade, frequência. Né, Mamedes?
Sim, começa a entrar com uma maior frequência, porque a quantidade de... Não quer dizer que a temperatura vai ser tão baixa que vai ocasionar geada, não, mas há uma diferença de temperatura que ainda vai continuar quente. Uhum. Supõe, né, uma suposição que aqui a temperatura esteja de 32, 34 graus, entra aqui uma massa de ar frio com uma temperatura em torno de 10 graus, com certeza ela vai organizar a condição de nebulosidade e provocar essa chuva, né, Alex? Então, se a gente avançar um pouco mais, o Rio Grande do Sul está na rota da chuva, né? A gente vê que nós já estamos aqui no dia 3 de outubro, né? 4 de outubro, 5 de outubro, 6 de outubro, né? Então, a gente vê que essa chuva fica mais concentrada em termos de região sul, parte leste da região sudeste, exceto aqui o centro, ou norte, ou oeste do Paraná, onde tem condição de chuva, mas é uma chuva muito isolada, que não vai ajudar muito os agricultores neste momento.
Pois é.
E essa grande área central do país volta a ficar seco, a temperatura vai voltar a subir com toda certeza, e a chuva concentrando sempre aqui entre Rondônia, o Amazonas e também aí no Acre.
Vou pedir para você mostrar aquele mapa de tendência, que lá a gente consegue entender melhor essa diferenciação das chuvas, Mamedes. Olha você aqui, agora estamos vendo. Como está úmido, né? Como está azulzinho, enfim, amarelinho, isso. Azulzinho aqui, nesse finalzinho de mês, aí, nesses últimos dias do dia...
Setembro, né? Dia 20...
22, né?
22 do 30. Dia 20, na verdade é de hoje até o dia 28 à noite, né?
Até galera? O dia 28, tá.
É, porque tem o horário do TC, né? A gente tinha que diminuir 3 horas daqui.
Tá.
Então, isso aqui até dia 28 à noite. 28, não sei que dia da semana cai agora aqui, mas até onde alcança, né?
Perfeito, não tem problema. Mas a gente vê que está úmido, né? Olha só.
Exato.
Mas olha o mapa de baixo, Mamedes. Daí me preocupou isso, hein? Faz o buraco de novo, hein?
Exato. Então, vamos dizer assim, como eu frisei no início, né, Alex, a chuva no início da estação chuvosa, ela nunca vem assim de uma forma que vai acontecer corriqueiramente, ali um intervalo assim pequeno entre um e outro evento. Então é bem perfeito mesmo da estação, né, que ela começa acontecendo aos poucos, essa massa de ar seco ela quebra, depois ela tende a aumentar de novo, mas quando chega para outubro que ela começa a pegar o tranco. Alguns agricultores podem estar me cobrando assim, mas não era assim, final de setembro já começava a chover e ia bem, mas infelizmente a natureza está demorando um pouquinho de dar essa resposta mais rápida, mas que depois que ela engrena, ela consegue dar esse retorno, né, Alex?
Então, daí, ou seja, isso é muito importante para o produtor que está ouvindo a gente, porque apesar dessas chuvas poderem ser registradas aí nos próximos dias, né, como a gente mostrou, tem condição, elas não vão ter continuidade, principalmente nessa região central aqui do país, olha só.
Exato, exato. É que talvez o estado do Mato Grosso é que está mais beneficiado ali por esses dias, apesar de que nesse segundo intervalo a gente vê que grande parte dele está seco. Mas se a gente for observar, né, devido à entrada desse sistema frio, a circulação do vento, né, que traz essa umidade da região norte, ele tende a fazer esse giro que eu estou fazendo com o Mauser, né, e concentrar, vamos dizer assim, essa umidade, pelo menos assim, nessa região. Então, o Mato Grosso, eu diria que se a gente puxar uma linha reta de norte a sul, pegando ali de Sorriso, né, Sinop, lá de Alta Floresta, descer em direção ao Mato Grosso Sul, acredito que dali para oeste vai ser uma área bem favorável.
Muito bem. Bom, então, atenção, não se animem, esperem mais um pouco para confirmação do que pode acontecer aí, principalmente no início de outubro. Olha aí o mapa, Mamedes mostrando ali, olha só. Volta a secar em boa parte da região central ali do país.
Exato. Então, tomar cuidado, né, Alex, não se precipitar e realmente observar a natureza, ver como é que está acontecendo, ver essas informações que a gente vai passando junto em conjunto com vocês, né, da notícias agrícola, passar para os agricultores e não botar o pé no acelerador, mas sim no freio. Segura um pouco, vamos esperar o melhor momento,
O
vamos usar o
sul
bom senso, né, cara?
do país está bem abastecido, aparentemente, com exceção ali do Paraná e principalmente o norte e noroeste do estado, certo,
Isso,
Mamedes?
exato, exato. Eu acredito que com toda essa chuva que deve acontecer, ali a umidade do solo vai se elevar, então acho que para o Rio Grande do Sul e grande parte de Santa Catarina não tem problema. Agora sim, o noroeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e norte ali do Paraná, acho que ainda está meio. Ainda o pessoal vai ter que esperar um pouco mais.
Muito bem. Então, fica a dica para você, produtor, que está nos ouvindo nesse momento. Mamedes, meu caro, eu agradeço muito pela sua participação aqui conosco. Tem pergunta aqui, Mamedes. Vamos ver se a gente consegue responder rapidinho as perguntas aqui. Do Cláudio, de Lavras, Minas Gerais. Lavras é lá no sul de Minas. Como ficam as chuvas no sul de Minas, Mamedes?
Olha, a gente viu no mapa anterior ali, Alex, que vai pegar uma boa chuva naquela área ali da Zona da Mata de Minas Gerais. E vai ter uma persistência de hoje, amanhã, quarta-feira, mas que depois, como a gente viu naquele mapa, a médio prazo,
Some,
deverá
né?
dar uma secada de novo. É claro que não vai secar por completo, porque ali ainda tem previsão de chuva, mesmo que seja pouca chuva. Mas não vai assim chegar a tal ponto secar como o noroeste de Minas, por exemplo, a que divisa com o Distrito Federal e Goiás. Não, com certeza que não. Mas ali já é uma área, eu diria assim, uma área até propícia, boa para chuva, né? Mas que vai dar uma boa diminuída depois dessa chuvarada que está prevista agora para essas próximas 72 horas ali.
O problema é a falta de continuidade das chuvas, é porque o cafeeiro, né, o cafezal precisa da chuva para soltar a florada e precisa de continuidade da chuva para a florada poder fazer o pegamento. Se ele tem esse estresse, ele libera a florada e a chuva não tem continuidade, daí, e se as temperaturas começam a subir muito, daí tem risco, inclusive, de abortamento da produção. A primeira florada já aconteceu isso, boa parte da primeira florada já se perdeu. Então é importante a gente acompanhar o que vai acontecer com as chuvas, principalmente ali no sul de Minas, pro café, viu, Mamedes?
Certo, Alex. Mas eu acredito que, como eu frisei, eu acho que ele ainda está ali, está mais para otimismo do que para pessimismo. Então, ele fica
Boa.
ainda tranquilo que a condição ali ainda deve assim, melhorar ao longo desse período aqui até a sequência dessas chuvas em outubro.
O Valmir Martins, ele está lá em Santa Rita, no Paraguai, e gostaria de saber, se dá para saber a previsão de chuva lá para a região dele, lá de Santa Rita, no Paraguai.
Olha, Alex, dá sim, com certeza que dá. A Lili vai. Eu vou ter que compartilhar aqui para poder mostrar para ele, né? Aí a gente mostra bem rapidinho aqui para ele. A gente vai ver
Perfeito.
que essas chuvas ali no Paraguai. Eu não faço ideia agora de que ponto é de Santa Rita, Celeste, Céu Oeste. Né? Mas a gente vê que parte do Paraguai ainda está pegando chuva. Não é muito. É uma área que ali não chove tão bem. Eu lembro que uma vez alguém me pediu essa pergunta, né, para plantar exatamente feijão ali para aquelas bandas do Paraguai, e que não estava tão legal ali devido à circulação. Era algo mais seco por essa, vamos dizer assim, pegando essa faixa, se não me engano, um pouco mais muito acho que a leste. Mas que ali, pelo que eu estou vendo, diz para ele que não está tão bem assim de chuva, não. Agora, essa chuva deve melhorar também, né? Você vê que ela passa muito rápido ali pelo Paraguai, então não é uma chuva bem distribuída. Deve molhar, mas aí fica um bom tempo aí sem chuva de novo, até voltar à normalidade. Acredito que para lá também essa condição melhor de chuva vai ser depois de outubro.
Muito bem. Então, respondendo aí ao Valmir Martins. O Marcílio Marangoni, ele é de Araguaína, deve ser Araguaína, tá? Ele colocou
Eu acho que é norte Tocantins.
Tocantins, exatamente. Pelo jeito, Matopiba vai atrasar as chuvas, Mamedes? Ele pergunta aqui.
Olha, tudo indica, vamos dizer assim, que ele deve pegar aquele tranco normal. Tudo bem que ele começa sempre um pouco mais tarde, né, a estação chuvosa ali do que a da nossa área central aqui do Brasil. Mas acredito que não, ele vai estar dentro da normalidade. A gente vê que já hoje, olhando pela imagem de satélite, já tem condições de alguma chuva pontual ali para o norte do Tocantins, inclusive na capital. Então, essa umidade, por esses dias, vai fazer chuva, mas ainda não é aquela chuva que eu vejo para plantio. Então, é bom lhe segurar, né? E de que tudo está se encaminhando dentro da climatologia. Não quer dizer que vai atrasar. Ali já atrasa em relação à
Já chega
nossa,
mais tarde, né?
mas não que deve atrasar a estação para eles, acredito que não.
Muito bem. O Luiz Zasso, ele é de Primavera do Leste, ele quer saber quando o plantio ficaria favorável lá em Primavera do Leste. Ou seja, quando vai ter chuva regular para eles lá.
Olha, a chuva regular ali para eles também vai se iniciar na segunda quinzena de outubro, Alex, e ainda mais para o final, que quando começa a pegar o tranco, e aí sim, essa chuva terá uma frequência melhor. Então, eu diria para ele esperar pelo menos aí passar esse final de setembro, ver como é que vai se comportar o início de outubro, mas já tendo em vista, né, algo assim, um pouco mais longe, né, mais aí da segunda quinzena de setembro, de outubro para frente, ó.
Muito bem. Então, Luiz, cuidado com essa chuva que pode acontecer aí na sua região. Não se anime, porque, como a gente viu no mapa, pode ter uma escassez de novo, uma interrupção de novo das chuvas. O ideal é, então, que as chuvas voltem a ficar regular a partir da segunda quinzena de outubro. Fique atento aí às
Exato.
informações que a gente vai atualizando tudo para vocês. Agradeço, portanto, aos internautas que participaram com a gente e também a você, Mamedes, pela disponibilidade de estar aqui com a gente contando um pouquinho do clima e do tempo no Brasil, principalmente nesse início de safra, que é muito importante para o produtor, né, fazer o plantio na hora certa, com a qualidade necessária para startar aí a germinação das sementes. Enfim, a chuva é muito importante nesse momento. Por enquanto, muito obrigado.
Nós é que agradecemos o espaço, Alex, e vamos sempre atualizando essa informação em conjunto para que todos os agricultores aí em conjunto possam ter algo positivo, né, em suas safras aí ao longo de toda essa estação 2020-2021.
E ter mais acertos também na hora de tomar a decisão de plantar ou não, né, Mamedes?
Exatamente, exatamente isso.
Isso aí. Obrigado, meu amigo. Até a próxima.
Nós é que agradecemos. Uma boa semana a todos.
Valeu. Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET, conversando com a gente, trazendo as informações do clima e do tempo. A gente vai ficando por aqui, na sequência a gente fala do mercado do boi. Vamos ver como a semana está começando aí para esse mercado e como a evolução dos preços pode acontecer. Continue com a gente.